Fala aí, galera! Voltando pela primeira.
Até o sanduíche isso pode ter um valor no adequado.
Mobcast episódio 3. E eu estou hoje aqui acompanhando dessa aventura o velho participante de sempre, João. E também aí, eu tô com um convidado especial aqui para defender, o único que vai conseguir defender esse lado nesse episódio, Thiago.
Eu ainda sobrevivi.
O cara que... Ou não, né? Depois desse episódio, se depender do João, tu vai sair, né? E como o João é um cara animado pra apresentar o tema, o que, que a gente vai falar hoje, João?
Sobre viadagens, fanboyagens, sobre haters, fanboyagem. E sobre uma idiotice que devia acabar com 10 anos chamado celular.
João, pra que tanto ódio no coração tão pequeno, João? É isso mesmo, hoje a gente vai falar...
Menino rancoroso.
Menino rancoroso. Novo apelido do João, tá ligado? Rancoroso. É isso aí, querido ouvinte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre animes, otakus, haters e a fanboylagem de sempre, que todo mundo tem um pouco. E que ninguém aceita, né, Thiago?
É verdade, não tem como, né? Uma vez otaku, sempre otaku.
É isso aí.
Você pode sair da otacismo, mas o otacismo não faz isso.
Thiago, eu falo essa frase pra você sempre, só que no lugar de otacismo eu falo virgindade.
O cara tirou as palavras da minha boca. Foi meio gay, mas beleza.
Depois dessa eu vou ter que chamar a apresentação. Pra começar, eu tenho uma pergunta. E como é que vocês começaram? Como é que vocês conheceram esse mundo maravilhoso do...
Esse mundo lindo e colorido.
Esse mundo lindo e colorido dos otaku bacanas.
Eu fui apresentado pra isso quando criança, né? Todo mundo viu Dragon Ball Z.
Pois é, só que eu acho que quando criança não conta, né? Tipo, na época você não sabia que era ainda, você não ia em eventos, essas coisas. Depois de adolescente que veio começar essas manias.
Olha, meu primeiro evento. Sei lá, deve ter sido um encontro, um Kodama, algo assim, essas verdades.
Tá bom de memória. E tu, Thiago, qual que foi o primeiro?
Ah, o meu primeiro evento foi no Kodama de 2011. Eu demorei demais a frequentar esse mundo porque eu não acreditava que existia outras pessoas que gostavam das mesmas merdas do que eu.
Você não acreditava que existiam outras pessoas doentes no mundo?
É isso que eu pensava, cara. E na hora que eu vi que existiam pessoas mais doentes ainda do que eu fiquei perplexo.
O primeiro que eu fui também foi o Anime Nation em 2011 ainda também, meu irmão. Eu lembro que 2011 e 2012 foi tipo o ano dos encontros também, né?
Era o ápice, né, dessa cultura.
Em 2012 teve encontro pra caramba, velho. Todo fim de semana tinha um.
Chafariz na torre do TV.
O Chafariz foi épico, foi onde a galera tudo se conheceu, a zoeira ali.
Ao TV.
Ah, o DBAE começou em 2012 também.
Eita, que o DB tem história.
Ah, o DB tem samba, né? Que ali merecia um podcast exclusivo.
É verdade.
Mas tem umas histórias engraçadas, tipo a que eu tava contando pra vocês antes de começar a gravar do filme. Aquela do filme foi engraçada, os meninos defendendo o filme, falando que o filme era a coisa mais linda. Aí cheguei o Thiago, que filme bosta, que porcaria.
Meu Deus do céu. Isso aí me lembra até no começo, quando a galera falava: ah, assiste Open Live, ah, assiste, depois veio a Nota, ah, assiste não sei o que. Aí você ia ver e era aquela decepção.
Pois é, velho. Tipo, o João ele mesmo, ele é o que mais vai poder falar isso. Tipo, é quem olha de fora, que conhece história boa, quando vê essas histórias ruins, não entende como é que a pessoa consegue gostar. E a pessoa gosta só porque tem sangue, tá ligado?
Não, é. Tinha aquela porra, isso foi uma merda. Eu esqueci o nome da protagonista, mas ela era uma psicopatinha adolescente, caralho. E aí, cara, virou moda. Todas as gurias pagavam de psicopata. Essa mesmo.
Não, pô, de qual? Porque a do Elfenlight é luz.
Não, a do Mirai Link.
Ah, é, a
do Miranha. Que virou a moda e todo mundo era psicopatia no Facebook.
Não, mas e... aí que tá, tipo, o Miranique ainda tem uma historiazinha, tá ligado? Agora o Elfilide, esses negócios, a história é muito tosca, velho.
É, mas essa coisa aí que a gente fala até do modismo, eu fiquei enganado, foi lá no School Days. Quando eu vi School Days a primeira vez, eu achava, que porcaria, foi essa. A primeira reação que eu tive quando foi quando eu vi esse School Days. Eu falava desse, poxa, a história toda se gira em torno do Makoto, que sai comendo todo mundo, e no final tem a cabeça cortada. Aí eu falei assim, que coisa sem medo. Aí depois que eu fui pesquisar sobre, aí eu vi que era uma coisa completamente diferente do que eu pensava.
Prefiro Hanima.
Mas o que acontece isso aí muito, sabe o que é? É o Death Note. Tipo, todo mundo que tá começando a assistir é um dos primeiros que assiste e pensa assim, caraca, nem foda, melhor nem que eu já vi na vida. Aí depois que tu começa a assistir mais coisas, tu lembra dele, tu pensa assim, que bosta.
Ah, me fez assim com Dragon Ball, cara. Quando assisti Dragon Ball era muito foda, depois que eu conheci histórias melhores, eu achei tão merda.
Pois é, Dragon Ball sofre do mesmo mal, né? Vem nego defende até hoje.
Eu acho não, que é o que eu faço. Não, pode falar.
Existem animes intocáveis que o nego não aceita que é ruim. E não é um, não, é vários.
Major,
Yu Hakusho.
É, não, mas isso aí. Até que tem uns que, tipo, que o povo defende antigamente, que é bom, tipo, Yu Hakusho, Inuyasha.
Eu já tenho uma opinião diferente a respeito do Yu Hakusho. Já fui fanboy, já fui daquele que venero, mas eu acho que, pra, por exemplo, uma criança hoje de 12 anos, ela assistiu Yu Hakusho, é uma coisa ridícula.
Ah, mas era outros tempos, né?
Na época,
é tipo Digimon, pô. Digimon, tu já tentou pegar Digimon a primeira temporada a partir de hoje em dia? Que é que todo mundo fala que é boa?
Uhum.
Pois é.
É complicado.
São certas coisas que você não pode voltar pra mexer, tá ligado?
É, eu acho que tem isso. Eu acho que tem uns animes intocáveis. Eu vi isso, tá bom.
O que, que você acha que eu nunca mais assisti no Yasha, tá ligado?
No Yasha eu só assisti quando era pequeno mesmo, porque tentar assistir esses tempos não consegui mesmo.
Pois é. Agora tem uns que eu assisti antigamente, que eu assisti hoje em dia, que eles continuam bons, tipo Trigun, tá, né? Trigun achava massa.
É. Pra mim, o Yu Hakusho também continua lá em cima, mano.
Esses antigos eu não tenho nenhum que eu tenha vontade de rever, por exemplo. Então.
Assisti Medabots.
Ah, o Medabots era da hora.
Nossa, mano. Já tentou reassistir nessa bota?
Nunca, velho.
Nossa, mano. Não,
é tipo reassistir Beyblade, tá ligado? Que você achava mó massa quando você era criança. Eu fui ver Beyblade.
Hoje eu reassisti Beyblade, velho.
Eu não reassisti, não. Assisti o novo Beyblade.
Ah, eu cara, isso não é regra de animes, cara. Não assista as novas segundas, as novas gerações. Assiste, cara, é difícil. É raro você.
Pô, velho, não sei como é que o povo consegue assistir Yu-Gi-Oh! Véio. Yu-Gi-Oh! Nossa. Tipo, se perdeu tanto, tá ligado? E nego vê Yu-Gi-Oh! E eu não consigo mais não, velho. Desde que deixou de ser o Yu-Gi-Oh! Olha assim, falando, né, deixa quieto. Ainda tentei assistir aquele GX, ainda assisti um monte de episódio, mas o resto...
Esses animes da década de 90 e início de 2000, eu não consigo assistir nenhum. Agora, se for antes da década de 90, depois de 80, 70, eu já tenho um amor particular por ele.
Hokuto no Ken, então tu ama de paixão.
Hokuto no Ken, Rosário Versailles, The Legend of the Galactus Heroes.
Nossa, cara, sério, tu consegue gostar de Hokuto no Ken? Hokuto no Ken é uma coisa que eu assisto, eu dou risada do primeiro segundo ao último, tá ligado?
Eu acho genial.
Eu, velho, não consigo respeitar um anime que o cara é bombado, pula, dá um gritinho, dá 12 dedadas no cara e o cara explode. Eu não consigo respeitar.
Isso é meio Jojo, né?
É, ele é uma versão beta do Jojo, tá ligado?
Okay.
É isso aí. Pode falar.
Isso que o João falou da nova temporada, eu concordo, porque eu já cheguei a acompanhar 30 animes por temporada e chegar no final e dar nota 7 pra 2, que é uma maior nota de temporada. É ridículo.
Ah, mas assim, eu não tenho esse mal, por quê? Porque quando eu começo a assistir e começa a ficar ruim, eu paro, tá ligado?
eu não dou conta, eu vou até o final. Por exemplo, nessa temporada não, já tem 3 temporadas saindo, Majin Bone. Eu acho que é um dos piores animes da história, eu já fiz. Mas eu não consigo parar de assistir.
Agora, sabe que anime que eu assisti nesse esquema aí de um anime é ruim, eu tive que ir até o final? Seven Ghosts.
Eu não assisti, eu ainda bem.
Mas sabe o que é o melhor de Seven Ghosts? O anime é um dos piores que eu já vi na vida. E ele não tem final.
Como assim?
Você consegue assistir 12 episódios pra chegar e o final dele não ser o final, ser tipo só um gancho pra você ler o mangá, tá ligado? Continuar a história.
Ah, mas isso aí é normal, né? Então é pra gerar publicidade pra vender.
Ah, mas teve um anime que nem o Skull Hubble, que o anime dele não termina a história, mas vem os dois ovos e termina. Faz o final, igualzinho o mangá.
Beck também, passa muito por isso, deserto.
Ah, mas o final do Beck é aquele, entendeu? Ele viajou pros Estados Unidos e virou uma banda.
Ah, mas ainda tem muito mais que ocorre, mano. Sabe?
Sobre Berserk, eu só tenho uma coisa a falar. Filme. É tudo que você precisa falar sobre Berserk.
Quais os 3 filmes que lançaram? Nossa, eu acho que é uma porcaria.
Tu chegou a assistir o terceiro e o segundo?
Eu assisti 3.
Ah, o povo elogia o terceiro. Não tive coragem de assistir, não, mas o povo elogia.
Ah, eu esperava que...
Depois daquele primeiro ali, eu não consegui assistir, não. Sabe o que aquele CG me lembrou, tá? Initial D. Tu já acha Initial D?
Ah,
o CG dos carros é mal feito pra caralho, velho. Tu é tudo.
Mas esse negócio de filme virar anime, virar filme virar anime, muito pagamento dá certo. Até hoje tem um Akira deu certo, o resto.
É, mas a Akira veio direto do mangá, né? Nem tem anime. Mas o que eu falo pra vocês falando disso aí de filme virar anime, eu tô lembrando, é do Ghost in the Shell. Que nem eu tava comentando com o Thiago, já comentei com o João. Os caras reclamando que quem vai fazer a Major é a Scarlett Johansson. Eu tava falando pro Thiago que eu lembrei que tem uma cena no Ghost in the Shell que a Major fica pelada. Eu falei, não, deixa a Scarlett Johansson, né? Tá de bom tamanho ela fazer.
Olha. É o
outro.
Ah, mas ela tem um corpinho bonito.
Eu digo, com a sacola de pão, não tem perdão.
Como diria. Agora eu vou fazer referência a um outro podcast, né? Como diria os caras no MDM. A garota sorriu, o pau no bombril.
Ai, ai, tem no bufeta, curva até de direito.
Ô, Felipe. Pra quem tá comendo carne de panela, qualquer pedaço de picanha é lucro, doido. E tu, João, tu que é o cara que é o hater do episódio de hoje dos otaku, o que você tem de hater contra esse povo?
Que povo, que eu acabei de cair, acabei de voltar.
Por isso que tu tava calado, né, João? Por isso que tu perdeu a gente falando da Scarlett Johansson.
Eu não, né? Não vai falar mal dela, não. Você falando mal dela,
tá falando bem, pô. Eu tava explicando pro Thiago que no Ghost in the Shell vai virar live action e a atriz que vai interpretar o personagem principal é ela, né? Os caras tava fazendo baixo assinado pra tirar ela. Aí eu ia assinar o baixo assinado, só que eu lembrei que tem uma cena que a Majel fica pelada. Eu falei, não, deixa a Scarlett Johansson mesmo, tá bom.
Ai, velho, eu tava cara,
por que, João, que você odeia tanto esse povo? Um monte de seus argumentos.
O Thiago, você não pode falar de ser próprio
mesmo. Opa, não. Eu digo pra vocês mais. Se não fosse o defeito que eu tá, eu era um semi-BV até hoje.
Ah, filho, o Nick serve pra isso também.
O que é um semi-BV?
Se me beber, aquele cara que beijou há 6 anos atrás nem se lembra de como é dele. É, beijou a prima.
Pô, Thiago, mas tu é aquele cara, velho. Tu carrega o karma da virgindade com você. Tipo, você sai da virgindade, mas ela não sai de você.
Ah, isso daí é verdade.
Você é o cara que a menina quis pagar um boquete pra você no cinema e você não deixou.
É hoje, gatinho, que eu vou te pegar.
Calma!
Calma o quê?
Não, calma! Peraí! Calma!
Cadê a camisinha?
É que eu preciso te falar uma coisa.
Ai, que coisa que você tem que me falar agora?
Que? Eu sou virgem.
Era o medo do tétano.
Era o medo do tétano. Pior desculpa da face da terra. Inclusive eu tava vendo a notícia hoje, eu lembrei de tu, Thiago. Inventaram a pulseira que ela gera energia através da punheta. Se botar no teu pulso, mano, acabou o problema de energia do mundo.
Pior que eu vi isso, daí eu imaginei o mundo.
Realmente o homem se masturba um pouco mais, assim.
Do que a gente, eu também acho.
Tipo, e eu a mais assim, ai amor, pro meu namorado. Você bate punheta pensando em mim? Ele não, só às vezes é porque tem a internet.
Eu falei.
Caralho, que vai virar tipo um Tony Stark, tá ligado? Energia
autossustentável. Eu imaginei isso, novo homem de ferro.
Não, eu imagino só as casas assim,
é um tá? Senhor
aí todo mundo com luz apagada e a casa do Thiago ligado tudo, sabe?
Tipo um apocalipse, tá ligado? Tipo um apocalipse, é a única casa. Vai ter energia
daí. A SEB vai começar a pagar milhões pro Thiago, tá ligado? Tanto de energia que o bicho vai estar gerando.
Mas uma coisa que tá fixada, apesar da inocência que as meninas principalmente tentam apresentar nesse mundo, tá? Não existe essa inocência.
Só tem piranha, só tem piranha.
Cara, eu
sei. Tudo cachorro. Tudo cachorro.
Mas passou um momento dos eventos deixados e eventos para serem conteúdos infantis.
Não vi, né?
Não. Teve uma época que eu ia pro evento otaku pra pegar mulher.
Não, você e todo mundo.
Mano, não entendi essa lógica dele, né? Eu só ia pra pegar a mulher, agora não. Eu pego quem lá
dentro. Vou corrigir a sua frase, mulher não. Menina.
Agora eu vou pra pegar outra coisa.
Não tem mulher em evento otaku, só tem menina.
Agora só tem homem, agora eu vou lá e é pra pegar.
Homem.
Não, que... E acabou as mulheres. A não ser que você vá pegar meninos de 11 anos.
Que você já fez isso depois dos 20, que eu tô ligado.
Eu não. Quem fez isso foi aquele nosso amigo.
Acho que o Thiago caiu.
Cara, mas foda. É porque agora eu achei que isso ia ser bom. Mas eu percebi que isso foi a maior desgraça que poderia acontecer com os eventos. Que é começar a chamar youtuber.
Nossa, mano.
Pois cara, eu achei que ia ser bom. Eu falei, mundo... vai ser da hora ter gente aqui então.
O mundo é feito do ciclo das modinhas, né? Daí, tipo, o nego deixou de curtir os animes agora pra curtir os YouTube.
Caralho, velho, os animes estão um saco. YouTube é merda, assim.
Fazer igual o Cauê falou, tá cheio de colírio na porra do YouTube, né?
Não, tem nego que falta dar a bunda agora pros YouTube, né, velho? Puta
que pariu.
É por isso.
Grava um vídeo de bebê. Ó idiota, aí vem milhões de gente fica gritando, puta que me pariu, cara.
É, tipo, tem uns caras que é engraçado, tá? Tem uns caras que fazem uns vídeos massa, velho. Agora tu vê, tem cada gente babaca e que faz sucesso, que você olha assim.
Não, a maioria das pessoas que fazem sucesso são babacas, é pré-requisito.
É por isso que eu achei engraçado quando o segurança botou os youtubers pra correr na BGS, ó, tá, eu ri, velho. Segurança chutando, tá ligado? Os youtubers.
Mas tem youtuber que pensa que é rave.
Uai, pô, os caras, o segurança botou os caras pra correr na BGS por causa disso. Eles se defendendo, falando que tava todo mundo quieto. Aí veio os caras do. Esqueci o nome, o. O que faz os vídeos engraçados, do Partoba, pô.
Canibal,
é, velho, os caras do mundo canibal sentou o Agnes, falou que os caras tava bagunçando, tava querendo causar lá dentro. Por isso que o segurança botou pra correr. Tu pode ver que esses caras famosos, o segurança não botou pra correr, tipo eles. Eles ficou de boa.
Ah, porque nego quer salinha só pra eles, quer faminha, quer atenção. Porra, velho, vai pra merda. Ainda mais que é uma feira de game, cara. Ninguém ninguém deveria ter que pular pra ficar vendo.
Pois é, antigamente os caras eram gente boa, né? Hoje em dia estão se achando os fodão.
Que os caras acham que grava gameplay, tá ligado?
É, Deus.
É.
Mas fala sério, a pessoa receber dinheiro pra gravar um vídeo de Minecraft é uma sacanagem, velho.
Nossa, pior que tem gente que tá ficando rica essa porra.
Pois é.
Não, isso é uma sacanagem.
Tô tentando, não consigo não, mas tô tentando. Ainda falta a ideia genial, então. Um dia, quem sabe.
Ai, caralho, tem nego que vai fazer faculdade de 4 anos, tipo eu, e vou receber tanto que nem um filho da puta que faz um vídeo de tipo, nem que recebe.
Pera aí, tu vai fazer faculdade de física, né? Tu vai estudar 4 anos. Aí tu vai ter que estudar mais um ano pra passar no concurso de professor de física. Aí tu vai dar aula. Quanto que ganha em média um professor hoje em dia?
Em Brasília até que ganha um pouquinho melhor, mas...
sei lá.
Vamos dizer 5 mil.
É, o professor que trabalha em outono, vamos dizer 5 mil. Aí, você vai trabalhar de segunda a sexta, aguentar 42 encheção de saco. Isso por hora. Uma hora é 42, na outra hora é mais 42 e por aí vai. Você tem que multiplicar isso por 5. Aí, tirando aqueles alunos chatos que ninguém aguenta, isso tudo pra você no final do mês tirar 5 mil. Tem cara desse que trabalha um dia por semana e tira o mesmo tanto. Aí, como diria o pedreiro que a minha mãe conhece, quem mandou estudar, né, velho?
Esse Brasil é foda. E é tenso, porque quando eu vejo esses garotinhos, eles falam, minha mãe não deixou ir no evento. Bem feito. Se todas as mães não deixassem ir no evento, tinha tanto retardado.
Mãe, deixa eu ir. Say yes, say yes. Nem pense nisso.
Pois é. O povo hoje em dia era a gente.
É, tem as duas, 9 anos que a gente pula de dinheiro nesses caras. E é foda que os youtubers que mais fazem conteúdos com inteligência e tal, nem só tão consultantes, só tão falando.
Pois é.
Yeah.
É geralmente os mais babaca que é os mais famosos. É raro você ver gente boa, tipo o Muka Muriçoca, esses caras assim, que tipo é famoso, é raro tu ver. E é famoso e é gente boa também.
Não, é.
O resto dos dois, ou quando é desconhecido é gente boa e depois que fica conhecido é vira um Zé Ruela, então já é Zé Ruela desde sempre.
Zé Ruela só não demonstrou.
Tipo isso.
Tem um mestre, que acho que foi uma decepção de um. Que é um filho da puta, cara. Não vou citar nome, mas você sabe quem é, Cris. A pessoa mais que sobe no palco pra ficar mexendo no iPhone. Eu ainda fiquei muito puto com isso, cara.
Pois é, velho. Tu era o maior fã do cara e o cara subiu pra ficar mexendo.
Porra, eu paguei quase 50 conto pra ter essa parada lá pra depois o filho da puta subir no palco e ficar mexendo no iPhone cagando.
Tipo isso, o bicho era mó. Eu pensava que o bicho era mó gente boa e no final das contas o bicho é mó.
Não, e assim, lógico que tem um personagem por ali, né, mas
o era... aí que tá, o João, o personagem, você vê que nem o personagem ele tava encarnando, ele tava ali, tipo, você vê que ele tava ali só pelo dinheiro.
Não, e isso é muito escroto, cara.
Tipo, agora eu vou dar uma dica maior ainda pro processo. Tu vê que, tipo, o cara só funciona com o parceiro dele, tu vê que sem o parceiro dele o show foi uma porcaria.
Não, foi uma porcaria.
Pior foi a outra atração do mesmo evento que chegou e falou lá, eu vim do aeroporto pra cá e vou voltar do aeroporto daqui pro aeroporto. Nem quero conhecer Brasília, né? Tipo, o cara nunca veio se mó falando mal da cidade. Então os caras que é babado.
Meu Deus.
Ah, aí depois vai vídeo revoltadinho na internet, né?
É foda, né?
Nego escroto desse.
aguarda as cartas de processo, tá ligado?
Manda aí,
né, filha da mãe? Vai vir no meu nome.
Meu cara, mas tem nego escroto sim. O nego tinha que entender que essa bosta dessa profissão, no mínimo que eu tenho que fazer é se importar com os outros.
Pois é, não, tipo assim, se você é um cara da TV, se você é um cara, vamos dizer assim, por exemplo, que você trabalha com geração de conteúdo, você já tem que dar um devido valor ao seu fã. Agora, se você você é o cara que depende do seu fã, tipo, seu fã é quem paga o seu serviço, você tem que dar todo o valor do mundo.
Não, sou eu que sou que paga seu salário, seu filho da puta.
É, porque, tipo assim, cara, se você for pensar o YouTube, se ele não tiver público, ele não é ninguém, não recebe nada. Porque, tipo, é a visualização que dá dinheiro pro cara. Aí você vai ficar fazendo descaso com ouvinte e tudo, aí acabou, velho. Mas o pior, sabe o que que é, velho? Escutando podcast, eu percebi. Tem ouvinte, tem seguidor no YouTube, essas coisas, que é pior do que puta, doido. Gosta de ser xingado mesmo.
É, tem nego que gosta de ser escutizado. É. Pra ele, só tá feliz quando isso acontece.
Pois é. Tem uns podcasts que eu escuto que até os caras sacaneiam, tá ligado? Aí vai os ouvintes lá, faz apagar. Eu começo a rir.
Então, meu povo.
Depois desse momento off-topic total, tá ligado? Aproveitando que o Thiago tinha caído.
Não, foi o fone, cara. Ele morreu e agora eu tenho que ressuscitar ele.
Isso que dá pra comprar.
Eu falei pra tu colocar essas porra no cu, velho.
Não, é porque ele veio no futuro.
Tava passando na feira, o chinês falou: olha o fone, olha o fone, dela é real. Você comprou e tomou no rabo.
Isso é bom, isso é bom. Made in China é importado.
Hein, ô João. Mas o bicho falou também que nem vale a pena gastar dinheiro com fone lá na casa dele. Que tipo, o irmão dele pega o fone no computador e tá usando lá e vai lá na cozinha buscar uma água com o fone no ouvido. Detalhe, a cozinha dele fica do outro lado da casa, tá ligado?
Não, o pior é minha mãe, por exemplo, quando acontece alguma coisa e minha mãe fica brava, ela, a primeira coisa que ela pega pra quebrar é o fone. Aí ela dá umas batidas assim no fone, é tipo que só parar de bater em macarrão, bater em carne, entendeu? Aí estraga meu fone, eu não compro meu fone, cara.
Caralho, esse meu bebê tá escondendo, eu tava adorando ela, velho, porque meu fone foi quase 300
pontos. O meu não foi tudo isso, né? Eu já ia fazer isso, imagina.
Se eu fizer isso, ela me esquece de casa. Se eu fico sem casa, sem plano, sem comida. É pior ainda.
É, é.
É, aí eu tenho pra comprar o Charmander, eu tenho mais.
Que Charmander, tu não é do Pokémon, ou tu é do Digimon Online, que eu tô ligado.
Ah, o pior é que eu sou do Digimon, mas eu tenho uma cara pelo Charmander, que eu não tenho ideia.
É que tu gosta do rabo pegando fogo dele.
Isso, cara, me atrai. Melhor do que isso, só fala de K-pop.
Que assunto, meu filho. Pô, velho, você falando da sala de K-pop, agora eu vou ganhar mais uns odiadores, tá ligado?
Ah, mas isso é uma coisa escrota de evento.
O João aí ia falar isso mesmo. O João, uma vez, a gente passando na porta do K-pop, o bicho olhou pra dentro, ele ficou revoltado.
Caralho, é que eu tava procurando os amigos meus, né? Aí tinha uma sala lá de daqueles Potterhead e tal, passei, tipo, aí tinha uma sala vendendo não sei lá o que. Caralho, eu passei, tava tudo isso. E tinha um povo imitando as mulheres, porque é só mulher pode dançar aqui. Aceita.
Hein, ô Thiago. Mas o pior que não era aquela sala de K-pop simples, era aquela sala de K-pop com jogo de luz.
Caraca, velho. E eram uns três molequinhos bonecando, dançando, velho. Ah, que pariu.
Isso me lembrou uma coisa, quando eu fui no Kodama 2011, quando tinha a sala Yayoi, e a sala de casal normal. Aí só por causa que tem os pais que estavam lá, eles acabaram fechando a sala de Yayoi. Aí você olhava pro lado, era meio que beijando, homem com homem. Aí na outra sala era mulher com mulher. E eu falo assim, eita porra, meu primeiro evento, né, cara?
Nossa, bicho, o bicho falou, hein, João, o bicho olhou pra dentro da sala de Yayoi e falou, é isso que eu gosto.
Da Yayoi, né?
Foi ali que o Thiago se descobriu, tá?
Quando eu vi, tava o carro lá dentro da sala de Yayoi.
Eu não, nem fui nesse programa. Ô Thiago, mas agora eu vou te falar, ó, tá? Tem uma história engraçada que é essa mesma sala do Yayoi. Tem um grupo de amigos nossos, o Felipe até vai saber quem que é, eu vou falar, ele vai lembrar. Que os caras tava nesse Kodama, e aí esse amigo dele sumiu, ninguém achava o cara. A hora que foram descobrir, o cara tava dentro da sala de Yayoi. E foram buscar ele. Quando foram buscar ele, falaram que ele tava jogando um jogo lá, que ele tava quase perdendo, que se ele perdesse, ele ia ter que beijar alguém.
Imagina, você vira pro lado, uai, cadê meu amigo, né, que tá abraçado com outro homem, beijando. Aí eu tô, uai, como
assim? Desgrama, dedo, esse cachorro tá se esgoelando aqui. É aquela velha história, né, velho? Todo podcast de pop tem que ter cachorro de fundo.
Verdade. Todo mundo já passa por essa etapa de ter cachorro no fundo, o irmão espirrando atrás.
O irmão espirrando.
Não, ele tá quase morrendo.
Aí tu vai ver, aí chega o Lucas, eu não espirrei, não. É, agora, hein, o Thiago. Mas eu tenho uma pergunta, tem alguma história boa que você não consegue esquecer desses eventos? Tipo, tu virando mortal triplo lá no ar pra cair no chafariz, tá ligado?
What the fuck, mano?
Ah, às vezes tu nadei no chafariz, a torre de TV.
Hein, ô João, teve um encontro lá no chafariz, né? Aí tinha um monte de gente prometendo que ia pular no chafariz. Aí o Thiago, não, que eu vou pular. Beleza, Thiago, quando tu for, tu me avisa que eu vou também. Aí, beleza, beleza. Hora que eu olho, só vejo o Thiago vindo correndo e virando mortal no ar, caindo dentro do chafariz.
Detalhe para a bosta boiando do outro lado.
Isso que eu ia falar, eu falei, ainda bem que eu não fui, porque depois que ele saiu, um monte de gente ficou falando que o cabelo dele tava fedendo a merda.
Ah, filho, mas isso aqui nem entrar naquele parque, aquele laguinho lá do parque da cidade.
Ah,
aquilo aqui nem entrar na esquina.
Tipo, o tanto de mindinho que deve usar aquilo lá de banheiro e chuveiro, que é o quê?
Não, velho. Teve um evento no parque da cidade que era aquela guerra de tinta, né?
Uhum.
Caralho, vai negros lavando lá. É mais fácil de mijar numa garrafinha. Ah, velho, é mais limpo.
Tipo isso.
Que mexendo na merda.
Aquela água de vez em quando tu vê o povo jogando sulfato de alumínio, essas paradas pra limpar, tá ligado? Não adianta nada.
Não, e o nego passava na cara assim pra tirar a tinta, velho. Eu falei, caralho, dá uma cagada na mão aí, velho. Mais gente.
Você falando assim, agora eu lembrei de uma guerra de balão de água que teve lá que o povo marcou num desses encontros ataque da vida. Que tem uma foto da menina jogando balão de água no guardinha do parque, ó, tá.
No evento da ODB, no encontro, teve
balão d'água?
Sim, foi quando eu conheci uma menina muito bonita. Vou até citar o nome dela, então ela nunca vai ouvir isso aqui. Amanda Maria. Né?
Amanda Maria.
Pô,
não
decide o sobrenome, né, velho? É foda.
É tipo, Amanda, o bicho Maria. Dá o nome, o sobrenome, o RG. É.
Eu vou deixar até vir em box para os interessados.
Até passa. Eita.
O cara tá fazendo propaganda da
agonia, velho. Não, mas essa menina, ela era top.
Momento conferindo material.
É.
Era ou ainda é, mano?
Ah, tem mais de 2 anos que eu não tenho ela, desde aquele encontro do bebê, então eu não posso garantir.
Pelas fotos aqui eu só tenho uma coisa a dizer, doido, só vejo peitos.
Peitos são vivos. Agora eu
lembro. Eita, amiga da minha
ex. Eita! Eita!
Momentos reveladores.
Eita porra! Caralho, viado.
Depois dessa, até o Kurama acordou. Né?
Não é possível que essas tetas só foram feitas pra mamar. Oh, errei. Ah, esquece o que eu ia falar. Foi. É o sono.
Ele não fala, mas quando ele fala.
Não é possível que essas tetas só foram feitas pra mamar.
Eu errei, mano. Pô.
História assim, tô lendo assim, engraçada mesmo, assim, não é engraçada, mas foi um fato curioso, foi no Anime Camp, que eu não sei. Eu fui pro Anime Camp de São Paulo, aí foi eu e mais 3 pessoas, que eu não vou citar o nome, né?
Aí cheguei.
Eu não vou citar os nomes, mas o João vai.
Os nomes, cara. Ah, não.
Ah, agora termina.
Eu ia dar um esparro aqui muito grande, mas agora não cortou.
Relaxa, pô, eu corto na edição.
Ai, meu Deus.
Eu tô zoando, não é nem um esparro não, mas que a gente tem que ser assim. Chegando lá, aí chegou um amigo meu, né, do Cartola, que eu conhecia, né, lá da época do falecido do Orkut, né. Aí ele não sabe, eu acho que ele não tava muito bem não, que ele não sabe o que você tava fazendo lá não. Aí ele perguntou. Aí ele perguntou.
O bicho não consegue falar, ele começa a rir.
Não, É uma coisa tão assim que falei, só repito. As meninas que estavam de crochê realmente eram meninas. Aí eu falei assim, uai, como assim? Ele falou assim, uai, porque esse trem é só de virgem, que eu lembro disso, não sei lá o que. Aí começou a falar um trem mais nada a ver, como se ele não tivesse situado no lugar. Parece que não sabia que por que ele tava lá. É. Aí eu pensei assim, não, mas isso aqui, não sei lá o que. A gente foi andando, aí tava tendo um show do Umbanda. Aí ele falou bem assim, falou assim, vai ter alguma banda nacional. Eu falei assim, uai, como é que vai ter alguma banda nacional? Vai ter um monte de cover. Aí eu falei, cover do quê? Aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí eu fiz uma gomba, deu uma volta e foi embora. Aí eu falei assim, o que esses caras vão me fazer aqui? Aí eu cheguei à conclusão que nem um otaku é normal.
Thiago, Thiago e os seus amigos usuários de pedra, tá ligado?
É, não, foi a maior nóia da minha vida, a história não tem nem nada a ver, nem engraçado.
O amigo dele virou pra ele e falou, ué, aqui não é a Cracolândia?
É, mais ou menos isso, me deu essa impressão aí, tá? Mais ou menos eu tô assim, o que a gente vai fazer aqui? Eu, nada, hein? É isso que você faz que encontrou, tá? Nada.
Agora o Thiago merece uma salva de palmas. Quanto que é o ingresso do...
Obrigado.
Do Cody?
Do Anime Friends.
É, do Anime Friends.
R$40, mas eu esqueci o meu, eu tive que comprar na hora.
Ou seja, você gastou 100zinho. Quanto que é a gasolina daqui até lá?
Que gasolina, eu paguei 230 de passagem de avião.
300 já no total.
330, eu gastei mais de R$300 no evento.
Ao todo, o bicho gastou quase R$700 pra quê? É. Pra fazer nada lá.
Não, mas o pior que o Anime Center, eu ainda acho um pouco diferenciado, porque só o fato de você tentar andar no evento todo, já perturba o seu tempo, já toma conta do seu tempo, porque não dá pra você ir em tudo.
Cara, tu sabe que com esse direito eu pego por umas duas pincô, né?
Não, eu falo melhor. Vou entrar no site aqui agora e vou te falar. Achei que...
Por exemplo, eu não fui só em dia de evento, eu não consegui andar o evento todo.
690, né? No pacote, incluso mais motel perdido, conseguia comer duas putas de luxo, mano. E aproveitar muito mais.
O pior que eu acho também, mano. E eu vou dar uma dica, não viaje com um casal do lado.
É, cara, não. Vou te dar uma dica melhor ainda. Não faça nada na sua vida com um casal do lado, cara.
Eu imagino que mas... você ter sido empacar foda pra caralho nessa viagem.
Foi você eu? Tinha falado assim, ó, oh, não empato foda não, eu ajudo.
Espero que o Carlos corte esses nomes.
Eu vou ter que cortar.
Então, deixa eu repetir, vai ficar mais difícil.
Eu vou ter que cortar, sabe, porque pelo que eu vou falar agora, tipo, tá rolando um bom clima lá, tá ligado? Aquela mão debaixo da saia. Ah, aqueles beijos carinhentes lá na poltrona do avião. Aí tipo, você vira pro lado, tá o Thiago com aquela cara de velho tarado.
Então, e do outro lado. Tipo... Do outro lado.
Pronto.
Caralho. Oh, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não vi os dois dando cegos, sabe? Eu vi no momento.
Ah, mas eles são um casal mais assim. É, um casal mais simplista, entendeu? Mais. Não sabem, claro, não sabemos o que acontece entre quatro paredes, né?
É.
Vai ver isso aí, é tipo um treinamento de monge, tá ligado? Você guarda sua energia todinha pra num momento específico você liberar ela de uma vez.
É, mas eu esperava, eu falei assim, eu vou segurar muita tela, mas os dois são muito bons.
Vocês vão cortar o número dela na edição, né?
Talvez sim, não. Talvez não.
Foda-se, eu vou matar mesmo assim. Eu nunca conheci essa guria, tipo, por falar com ela, só conhecia porque todo mundo conhecia e me falava. Aí eu tô lá de boa, no show do Matanza, tranquilo, eu vejo ela passar do meu lado com o cara. Aí daqui a pouco para, velho, daqui a pouco é pra ela, tá com o cara. Caraca, eu acho que na noite. Sete caras diferentes assim.
Nesse dia ela tava fraca, então, pergunta pro Thiago. Aí, pô, teve noite que o Thiago já vê ela com uns 15.
Caralho, cada hora ela passava. Eu
não
consegui nem pensar atenção no show, ó.
Eu ri foi o namorado que ela teve, tá ligado? Que o bicho era bom amigão meu. Aí um ano depois que ele terminou com
revelando o nome.
É. Pronto, vou ter mais trabalho.
Na moral, eu acho que esse bicho foi o bicho mais trouxa que eu já vi.
Não, detalhe, ele, tipo, lá no evento, ela já tava com o outro já. Aí ele mó cabisbaixo, ele, ó, oh, quem tá ali com o outro já? Ô, oh, deu vontade de virar pra esse bicho e falar tanta coisa. Larga de ser burro, larga de ser corno, larga de ser trouxa.
Não, esse bicho até que a gente boa, cara, mas o bicho era muito trouxa, velho.
Só contando, ele tirou o cabaço dele.
É, dizer, ah, né? Dizer.
Abriu a portaria então, né? Ficou 50.
Rapaz, eu vou te falar, o bicho é guerreiro, porque essa portaria já tinha muita gente tentando derrubar com a Arias, tá ligado? Ariete, pra você que é jovem inocente e não estudou aula de história, Ariete é aquelas coisas que você vê em filme antigo, que é aquele pedaço de madeira gigante com a cabeça de um carneiro na ponta que usava pra derrubar portão. Agora você vai entender a piada toda e vai rir mais ainda.
Aproveitando que a gente tá no papo do guri, do busto de mim, né?
Ah, depois que ela tretou comigo.
Caraca, assim, a história tão estruta dessa guria que eu não consigo falar.
Ai, fala, da Dede, existe a magia da edição pra isso.
Da Mandu?
Pois é.
Fala aí, tio, qualquer coisa na escola.
Agora você vai ter que falar.
Não,
pode jogar.
Pode falar, tio.
Não, tô de boa na minha.
Eu vou ficar por isso e luta até aí.
Relaxa, tio, eu corto, eu juro.
Não, muito. É estranho demais, cara.
Moço, fala logo.
Atenção, ouvinte, essa parte era pesada demais para ir ao ar. Apenas fique com a reação do Thiago ao ouvir.
Não. Eu vou te
ligar. Ai. Essa reação do Thiago foi muito boa, velho. Não.
Eu tô até no Facebook que eu ia dar
porra. Ai, não.
Ele pegou a p, você sabe,
né? Ah, quem não pegou, né?
Caralho, você
pegou, meu?
Todo mundo já pegou.
Fala assim, tive oportunidade, tá ligado?
Já pegou, não quero. Ela não pegou
a casa dela, lá na Asa Norte. É, na Asa Norte, sei lá onde é a casa dela.
Caraca, outra coisa escrota. Eu não sei se ainda tem salvo no PC. Deixa eu ver se ainda tem salvo no PC. Não é isso não.
Mais história, história com a reação do
Eu tava feliz.
Não, eu também tenho isso salvo no meu PC, mas eu não vou puxar.
Ah, que sacanagem.
É tipo aquela história lá da amiga nossa que todo mundo que o João vai no banheiro e ela lembra dele, tá ligado?
Caralho, peraí. Ah, não tem, eu não consigo. Mas quando eu comecei a conhecer ela, ela começou a contar a história da mudou de mágica. Cara, você correu muito perigo, Thiago.
Correndo em perigo.
Cara, ela fazia uns desenhos muito esquisitos de você e colocava altas fases muito escrutas, velho.
Thiago.
Ela namorou um amigão meu, não sei se você conhece. E ela deixou isso mesmo, é doidado. Não é que você manda em depois.
Descobrimos o problema de sua vida, cara. Por que nada dá certo pra tu? É porque ela te jogou macumba.
Cara, ela te jogou velho. Era muito.
Sacrificou os bodes debaixo da ponte no teu nome, tá ligado?
Cara, eu me fui pra ir na casa dela. Aí eu falei, eu vou. Aí chegou no dia, eu falei, tô passando mal demais. Ou não. Aí eu falei, ela começou a namorar com esse amigo meu. Aí eu corri dela.
Cara, mas o pior de tudo é que eu fiquei com ela. Aí depois eu descobri que todo mundo já tinha pegado ela, cara, foi tão triste, cara. Porra, velho, a sensação.
Eu tava no Fucato, não tava, cara, porque eu tava andando com ela?
Tava
andando com ela.
Ela me falou que ela se produziu toda pra ver o Thiago cagou pra ela.
Ela chegou com a maquiagem trouxa lá e eu falei, é o demônio, só pode.
Lembra daquele Fucato que não era o Fucato, acho. Que foi eu, tu e a maior galera da UDB, cara.
Então, foi no Fucato.
Vou te falar, cara. Aquele que era ele que essa que ela tava toda com o cosplay mó sinistrão.
Então, eu tava na corrida, eu tava vendo.
Eu vou te falar, tinha umas quatro mulheres dando bola pro Thiago. Sabe o que o Thiago tava fazendo? Tava fazendo piada de cantada com a galera e deixando as minhas tudinho de escanteio.
Eu vou citar os nomes. Quem quiser ficar comigo lá foi a Uhum. Aí tinha a no nome, que é... Eu vou revelar, é a menina do boquete que depois beijou o namorado no fim.
É. Cenas pesadas.
E tinha mais um que eu nem tenho agora.
Ah. Cara, ela é uma garota que tem um fenômeno engraçado, né? Primeira vez que você olha pra ela, você fala, pô, que gatinha, né? Segunda você olha e pensa, né?
Eu acabei ficando com ela, né? Antes, mas muito antes desse chato. Mas mesmo assim. Foi assim. É. Cara, aquele sucato dá pra fazer feito rapa.
Com as suas cantadas sensacionais.
Ah, eu nem tava ligando com as gurias.
Engraçado é que eu dormi no colo de uma menina que hoje em dia eu nem olho na minha cara. Não.
Ele tem que dormir no colo da.
Eu dormi no colo do.
Outra menina que olha assim.
Pera aí.
Poxa, velho, uma que namorou esse mês, calma aí.
Tô lembrado quem é, não. Não, não foi nela, não.
Foi, eu acho que
foi. Não foi não, pô. Eu tava caindo de sono lá. Aí essa menina tava sentada lá e ela tava com a amiga dela que tava ficando com outro cara lá. Aí eu aproveito que ela tava fazendo a deitei lá e dormi.
Cara, é isso, Nerdcast.
Esse Nerdcast, parabéns pra você.
Ih, caralho.
Mais uma carta de processo chegando na minha casa.
Já colocou
no bicho. Essa menina aqui parece um bagulho muito louco.
Ah, não, não foi ela não, Thiago.
Não?
Foi, não.
Eu tenho altas histórias dela.
Ela tem cara, ela tem cara de que tem altas histórias dela.
Só pra terminar a fofoca, a última... Pai, né?
Foi, não tô sabendo, né?
É, postou foto aqui do filho.
Eu sei uma história aqui com a.
Eu sei também. A foto é a mesma. A que postou.
Não, ela não.
Pô, sei quem.
Conta essa história aí, depois eu vejo, né?
O filho, o moço, o pau, o cabelo da Erika.
Não, também não.
Meu Deus, véi. Tinha mais cabelo do que a bunda do Tony Ramos. Aí que eu fiquei sabendo, né? Me contar. Mas o bicho mudou pra caralho. Bem, eu sei podre de todo mundo, cara.
Ô, velho, vou te falar, se a ODB tivesse terminado, tu e o João tinha abrido um fuxico com a ODB, né, velho?
Eu sei de uma pessoa que eu também não fui, né? Eu sei todo mundo que tirou, eu acho que assim, daquela porra da ODB, porque todo mundo em contato. Parecia que eu era, sei lá, papatrana.
Não. Ela contou isso?
Mandou conversa.
Mandou? Eu tenho as merdas. Eu vou perguntar pra ela. Eu acho que eu vou ficar no meu. Vou falar assim, o que você já teve junto? Ela me fala.
É, mas essa é a pergunta mais...
Eu tô... Eu tô começando a achar que... Que ela tem uma música que é boa pra fazer uma homenagem pra ela, que é aquela bem assim.
Vou te mostrar do que ela é capaz, e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão, e então levanta outra vez. É Beyblade!
Vou te mostrar do que ela é capaz, e você vai ver que é veloz demais. Você vai pro chão. Então, levanta outra vez.
Você tirou o tesão, meu.
O bicho tava dando uns pés nessa menina, João. Aí tu tá ligado, né? O clima vai esquentando. Aí tu acredita que o bicho tirou a roupa dela, botou a camisinha, na hora que ele ia botar pra dentro, ela deu pra trás, ó.
Não, sei quem é.
Eu... Eu te juro, quando ele contou a história, eu falei, não, velho, olha o que foi, velho.
Ele falou que ia ser na rua, velho.
Não, menino olhou e falou, porra, pequeno pra caralho, né, velho? Então, hein, ó.
Pô, se não é grande demais, que ela tava com medo.
Pode ser também, ó. Da tá, porra, ela não quer comigo.
Porra, é muito dia, agora é muito dia. Caralho.
O bicho sabotou a calça e se enrolou aquele negócio no chão. Ela falou, pronto, fodeu.
Essa guria fala que não, passar a gosta dessa calça, porra. Eu gostava. Porra, eu não tô aqui, essa coisa de ator, não.
É, velho, pai, eu também pensei isso. Eu falei, ah, velho, faltam os três jeitos pra luz de brilhar, menino. Ele é arneiro, né?
Ai, velho, pô, mas tem uns casos engraçados demais. Esse museu, esses eventos, isso proporciona a gente conhecer cada povo doido.
Nossa, já falei no museu, não, no templo. No templo eu vi o cara bonilhando a menina sem calça no meio de todo mundo.
Ah, mano, vai que era só uma calça leg da cor de pele.
Só se foda. É, tipo, né? Véio, ninguém queria acreditar, velho. Nego olhava e, tipo, tava a vida com as pernas abertas pro ar. O cara sentando o dedo e, não sei o que.
Cara, aquele livro, né? O evento que estragou. Lá fora, mano.
Tempo... Mas a graça sempre foi lá fora.
É, véio. Tipo, o tempo, o povo vai só pra ir lá pra fora.
Virou uma putaria muito grande.
Lembrei de outro caso aqui, que o Carlos lembra, porque estava no dia, no Simpsons, agora. Lembra, Carlos?
Estou ouvindo, continua.
Uma pessoa perguntou pra mim que o Carlos teria coragem de pegar uma menina de 12 anos.
Ah, é? Aí eu perguntei por quê.
Aí quando eu descobri, ele aqui era pegar a menina de 12 anos, tendo 20 anos.
Eita, que... Isso é mais uma carta
de protesto. É. Aí não é protesto não, filho. Aí é Polícia Federal. E o buraco é mais embaixo.
Eu tava com
você fala nada sobre isso, porque né?
Não, agora você vai ter que contar isso aí pra mim. Quando eu tinha 19, eu ainda ficava com menina de 14. Agora eu não tô animando mais nada.
Sim. Essa parte do podcast aqui é só pra... pra Polícia Federal. Se você for atrás de alguém, você vai atrás do Thiago e do Felipe.
Eu nunca cometi pedofilia.
Dois.
Não, mano.
Essas coisas de pedofilia eu tô fora.
Pois é.
O que é isso, mano?
Acho que é por isso que o Thiago assiste tanto anime de incesto, né, velho?
Quem nunca assistiu? Assistiu fora.
Boku no Pico.
Vai dizer que vocês não lembram do episódio de Lambi no Sovaco.
Qual episódio? De que? De qual?
O Ova de Kikiki. Quando é o episódio de Lambi no Sovaco.
Ah. É assim, mano. Isso é louco. É. Se a menina lambesse no Sovaco, ela morria, doido.
Ia sair com a boca cheia de cabelo.
Isso é louco. Nem isso, doido. Ela, a menina ia ficar verde, tá ligado? Ia virar o pico lá do Dragon Ball.
É, higiene pessoal, a gente se vê por isso.
Não, velho.
Tô zoando, mano, não tenho CC não, só porque eu sou gordinho, gostosinho, pá, não sou assim, né? Tá ligado?
Aí depois a pessoa já sofre a luta, sabe?
Pois é, né, velho? E a gente pensando que não ia ter nada pra falar sobre os eventos.
É, só porque essa parte não tem
sobre os eventos a gente não tem nada pra falar, não. É.
A falta de pudor da população.
Ai, tá, agora, coisa séria, eu não consigo tirar a imagem.
A gente não fugiu nem um pouquinho do tema.
Tipo isso, tá ligado? Eu peguei a pauta aqui e já fechei, dane essa pauta. Agora vem aquele momento pra... Se bem que vocês já liberaram a raiva de vocês. Vem aquele momento pra liberar a raiva. Pra falar tudo que você odeia. João e Thiago, pode se soltar aí.
Falar mais precisamente dos eventos ou...
Tudo, meu. Tudo que você odeia nos eventos, de anime. Dos fãs de anime. Pode ser, tá porrada.
Eu odeio no evento. Falo mesmo.
Eu odeio dançarinho de K-pop no evento. Falo
mesmo. Pois é. Falo mesmo.
O que eu mais odeio em evento não é dançarinho de K-pop, não. O que eu mais odeio em evento é a mesma. Todo evento é a mesma coisa.
Ah, cara, mas não tem como mudar. Você vai fazer o quê?
Eita, eu te falei a ideia do Bingo Otaku.
Ô, João. Tu não tá ouvindo isso aí, não? Bingo Otaku, tá ligado?
Ó, João, escuta. Olha a minha ideia.
Bingo Otaku é fácil.
Olha a minha ideia. Não tem primeiro que entrar no evento, ia dar uma cartela. Então, em vez de números, seria a cara dos personagens. Aí faria de número com isso. Os personagens, aí no final o cara ganhava cartão e ganhava premiação. Pronto. É uma maneira de inovar.
Não,
Igual o cinema, você já tem um vídeo de GC e coloca lá na sala isolada lá no fundo. Se a gente é no domingo, por que a gente não coloca o episódio do One Piece que tá no domingo?
Processo ou seu... Direitos autorais? Era isso?
Não, o Oda vai me perdoar. Mas é uma coisa que eu acho que não mudam, cara. É
cara, que editar esse programa tá com a vida do Thiago na mão. Né?
Tipo isso, tá ligado?
Se ele quiser, ele vai preso.
Preso?
Mas é óbvio que não tem nada nesse evento. Os caras trazem umas bandas com contrato por R$50 pra tocar no evento.
Agora eu vou te entregar e essa parte eu não vou cortar. Tu tá falando isso aí, tu tem amigo baterista de banda, infeliz.
Vou te dizer, não. Tem umas bandas muito merdas que sempre tá por aí.
Eu sei qual.
The Killer Just é uma bosta.
Não, essa eu pedi.
É uma bosta. E essa nova bandinha, a banda que tá tocando em Brasília, que eu tenho muita amigo, que tem muita gente que é... Mega amigo que é essa Nordex. Puta bosta.
Eu tenho amigos na Nordex. Então
é. Uma bosta.
Outra coisa que eu vou ter que cortar, tá ligado? Que eu sou amigo dos caras também.
Porra, maluco. Não, sério, é muito bem essas bandinhas, né?
Não, mas a questão, eu acho que se colocar essas bandas menores, só porque eu acho que traz uma atração grande, sabe? Pra poder colocar no meio.
Agora.
Aí traz um pouco até do outro estado pra cá.
Agora uma coisa que eu tenho que falar pro... É que eu também que eu odeio de coração, é o One Piece, cara. Mas o problema do One Piece pra mim é quem gosta dessa bosta, porque a pessoa não consegue aceitar que você não gosta. Aí fica
assim, mano.
Oh, não, mas você assistiu quantos episódios? Eu falo, assisti 100, não. Mas fica bom só depois do 200, aí se você assiste 200. Ah, mas fica bom só depois do 300, aí tipo, daqui umas horas você assiste os 500 episódios e continua ruim, entendeu?
É outra coisa que deixa o desenho chato. É o tal de Shonen Boy. Ah, olha esse Shonen, cara. O cara só fica Dragon Ball, One Piece, Naruto, que ele tem. E fica lá, pô, otaku, eu sou otaku doido. Eu sou otaku também, vai me errar.
Ei, mas eu vou te falar uma coisa. Tem um lado...
Vou botar a chave na porta e vou abrir um portal pros espíritos e pá.
É, isso daí.
É, eu sou o Ichigo, né?
Ei, mas eu vou te falar que tem um lado oposto disso aí. Que é o Lopes. Ninguém mandou não vir na gravação. Vou zoar, velho. Ele é o oposto, que ele não é o Shonen Boy, mas ele assiste os outros stories que tem. E ele é chato pra caramba, nem esquisito. Porque eu fui falar mal de Evangelho. O bicho faltou me bater, tá?
Eu odeio o Evangelho.
Então... Não, e o Márcio do Lopes, sabe o que é? Qualquer dia desse você engaja uma discussão com ele no Skype, você vê. Ele começa a discutir contigo, até tu escuta ele batendo na mesa de raiva. O João já testemunhou já os ataques de fúria dele.
Eu acho que o evento é fácil. Vão em 2, 3 anos, vão acabar.
Mas já acabou, velho. Sobrou o quê?
Uns 2, 3 anos.
Primeiro que não existe mais evento fácil, né? Agora o Aikai vem, o Festival Beat, eles não colocam mais o fato no nome. Porque todo mundo tem medo
de soltar. Desculpa, Thiago, mas seu taco tem prazo de validade, cara.
Ah, não, eu acho.
Você tem que parar. Faz
mesmo. Eu acho que não é a questão, né? Eu sou seu otaku, eu vou te demonstrar que é otaku.
É igual o cara que é. Aquele cara que é tipo assim. Tem os nerds de gente boa e tem os nerds que estraga, que dá fama ruim pros nerds, que é aquele chato, que é os. Então, é a mesma coisa, cara. Tem gente que tem os otakus. Tem uns otakus que é igual o Thiago, tá ligado? Não faz mal a ninguém, não perturba ninguém.
Existem limites na vida.
Existem limites.
Isso você não vê, cara. É difícil.
Por exemplo, eu mesmo, no Facebook, eu não compartilho quase nada a respeito disso. Eu não fico compartilhando, eu só gostar do que eu gosto. Agora o problema é quem fica lá com alguma coisa. Ah, isso é bacana. Eu sou muito doido, eu sou diferente, isso é algo diferente e foda, né?
Isso é uma moda foda. Hoje todo mundo quer ser diferente, né?
É.
E o adolescente quer ser diferente sendo igual a mais 1000 adolescentes.
Tipo isso. Você não lembrou a imagem que tem no Facebook, tá ligado? É esse povo tudo igual, aí a hora que corta pro cara, é tipo um monte de gente igual a ele. É, nada a ver.
Não, nem fala, cara. Agora o nego quer ser diferente. Só que o nego confunde ser diferente com ser escroto, né?
Aí que entra pra mim essas questões aí, os opacos mesmo, os que querem ser opacos e não são, são os três, os fofuros, os ímãs. A gente tá falando de desenho pra ir ver o cara e tudo isso aqui. O Aikazone foi da hora, só tô vendo o mundo reclamando. Não sabe o tanto que dá trabalho pra fazer um desenho. Os desenhos estão quase simples. Porra, se você não dá conta de fazer alguma coisa boa, me faz.
Não, Thiago, mas isso aí que tu tem que ver é o seguinte, tem esse lado por aí também. Tem um monte de gente que vai hoje em dia, que parece que vai só pra reclamar. Porque, tipo assim, você vê que não tem aqueles erros graves pra você criticar e tal, e tipo, o nego continua descendo além. Acho que o nego vai só pra reclamar, entendeu?
Ah, cara, eu particularmente eu não tô indo mais, desde a minha infância, mas é porque tá chato.
Eu não vou porque eu tô trabalhando, senão eu ia.
Ah, não, tá chato, velho.
É, tem uma página que tem esse nome, eu queria ser revolucionário, mas já comecei a trabalhar, pois né? É, mas isso não é
livre. É, Janine, é um lugar onde um bando de louco se fantasia de personagem de desenho japonês, de filme, etc. Lá todo mundo se ama, pelo menos se amava, né?
Ah, agora vem o bloco que todo mundo vai criticar o Thiago. É o bloco do fanboy.
É porque você não conhece Manowar.
Eu sou fanboy, eu sou.
Vou falar.
Eu sou fã de filme.
O Thiago, o anime favorito dele é Major, né?
Major.
Aí um dia eu cheguei pra ele e disse: pô, Thiago, não vejo graça em Major. Achei muito sobreestimado, achei muito drama. Mas virou bem esse filme: não tem os anime bons, patas de Naruto, One Piece. Session e boy, tá ligado? Começava a criticar, acabou.
O cara me assistiu 4 episódios de 154. Eu não vou usar o mesmo argumento de One Piece, eu tenho que chegar em tal. Certo? Ele tava procurando defeito só porque eu fiquei aquela bosta de vida.
Não, não, não. Você tem que admitir que no começo é um drama da porra. Morre a mãe do moleque, morre o pai, morre a tia.
Você tem que analisar a psique do personagem.
Morre o cachorro. Falou bonito agora, hein?
Você tem que analisar o
fanboy querendo justificar.
Vocês não estão parando pra pintar a obra. Pintar a obra é mais do que vocês
querem ver. Thiago, o Lopes não assistiu Madoka Mágica até hoje, porque a personagem principal é uma mulher, cara.
Igual eu, mas eu gostei de Madoka.
Madoka é o melhor show de que já inventaram.
Madonna?
É.
Madonna também gosta.
Imagina o anime da Madonna, tá? É tipo, vou falar uma coisa, informação inútil do dia. Tu tá ligado o namorado dela que era brasileiro?
Jesus.
É, só que tu sabe como é que é o nome inteiro do bicho?
Não.
Jesus Pinto Luiz. Aí, tipo, no anime dela, ela invocava o poder especial, tipo, levantava ele com os braços abertos e falava, pai, Jesus, aí tipo, começava a brigar, você sabia onde.
Não. É mais ou menos o que acontece em One Piece. Agora tem um personagem chamado Pika. Aí ele tem o seu poder de virar tipo uma pedra, sei lá o que é. Uma pedra, uma montanha, um fundo, sabe? Tem essas coisas. E o Zoro bate nele e fala assim: essa Pika tá muito dura. O tempo todo isso que eu faço.
Mas gente, aqui é mais que tu é fanboy, tu defende de coração que não aguenta ninguém falar mal.
Ah, cara, eu vim de óculos pra lá
que vira. Que eu nunca terminei de assistir porque é chato.
É, você disse, não é chato, eu já falei, gente.
João.
Eu vim de óculos pra lá que vira, que é igual o Don Quixote.
Desafio pra você. Baixa 3 episódios de Legend of the Galactic Hero. Quando você for deitar, você dá play no primeiro. Se você ficar acordado mais de 5 minutos, você já venceu. Tem uns episódios que os caras começam a discutir filosofia. Sobre a guerra, mano. Aí tu foi assim, pô, vai foder.
Eu não tenho como, cara. Pra mim, sim, vai ser um... Eu falo que eu gosto mais de Major. Mas só porque Legend of the Galactic Heroes é o melhor que eu já vi.
E tu, João? Tem alguma coisa que tu defende de alma e coração?
Puta que pariu, eu fazia isso aqui.
Eu tenho uma pergunta, João. Se saísse um anime do Senhor dos Anéis, do Hobbit, tu assistia?
Não. Não, depende, o Peter Jackson ia
não.
Não, eu vou assistir isso.
Que é isso?
só pra contar o Hobbit foi uma merda.
É, o João também acha.
Não vou nem comentar sobre esse assunto, Cristão.
Não, e eu vou falar, e eu não falo do filme, eu falo do filme.
Aí tu caça a guerra com o João. Aí, João.
O Hobbit é só o melhor filme que eu tô, o melhor livro que eu tô aqui já escrevendo.
Aí o João tá anotando teu endereço, tá carregando a escopeta pra ir na sua casa.
Eu acho que o Tolkien. Ele não conseguiu reproduzir de nenhum universo de RPG.
É porque ele escreveu o Hobbit primeiro, né?
É, o RPG meio que surgiu dele, imbecil.
Não, mas foi no Hobbit mesmo. Eu acho que ele na hora que ele chega ali no. É o Smaug, né? O dragão lá. Eu não sei pronunciar o nome.
É.
É, na hora que chega ali no dragão, eu acho que é uma parte que ele erra ali.
Mas é que tu tem que entender uma coisa, eu vou explicar pra você, igual eu explico pra muita gente. O Hobbit, o cara escreveu pro filho dele. Não dava pra querer agradar a pessoa, tu também. Tu tem que sim entender a história ali como uma criança, entendeu?
Eu entendo, mas é porque o Hobbit é o retrato do que é o RPG, né?
Não,
mas... é o retrato, cara. É o retrato do universo do RPG. Quando ele chega ali no Smaug, aí você pensa o quê? O que você pensa? Porra, os anões andaram aquilo tudo. Eles vão dar aquilo. Porque no mundo do RPG, quem mata o dragão vai ganhar os itens, vai ganhar não sei o que, vai ganhar um poder especial. É isso que ocorre no RPG. Aí você pensa, como os anões vão matar o Smaug, algo vai surgir dali. Aparece um cara na história que até então nem fazia sentido, nem fazia parte do jogo. Rouba aquilo.
Ele roubou aquilo. Ele não roubou, ele matou sozinho. Como é que ele roubou?
Então, ele roubou. Eu falo que ele roubou aquilo porque tudo induzia que os anões ou bichos iriam matar. E a parte que do mato.
Se o Bilbo matasse o dragão, o Hobbit ia ser a maior merda que já aconteceu.
Não necessariamente.
Na face da história.
Não necessariamente mesmo. Mas eu acho que provavelmente o cara deveria ter sido introduzido desde o começo da história.
Mas ele é introduzido antes, ele só não é desde o começo.
Então ele tem que ser introduzido. Porque a saga toda em cima do Ronan, praticamente.
Apesar do livro chamar o Hobbit.
Pequeno detalhe.
Eu falo que o Ronan já me refiro ao Hobbit.
Hein? Agora eu tava lembrando que eu tava até zoando o Lopes aqui. O cara fala que tu consegue assistir anime, que o personagem principal é mulher. E é fanboy do Evangelho, que o principal é quase uma mulher, tá vendo?
Oh, eu já vi personagens assim, mas igual o Shinji, aquele protagonista de Top Gol.
Cara, eu não consigo assistir Top Gol, velho. Top Gol pra mim é muito ruim, velho. Não sei o que não vem naquela porcaria.
Dizem que não é legal, né?
Não, eu vi meio que falando bem do anime.
Pô, tem um amigo que é fãzão desse anime.
Pois é, velho. Depois tu tenta assistir pra tu ver, é ruim. Ruim.
Outro anime que eu me decepcionado essa temporada também é o Durarara. Nossa, tá
pois
pouco.
É, né? Voltou, o povo tava mal comemorando.
Voltou, tá pouco. Tá
é por isso que é bom ser fã de Gintama, tá ligado? Vai voltar mês que vem, eu tenho certeza que vai ser bom.
Você viu, né? Major, volta e marca.
Major, de uai. Mas vai voltar, nem tá sabendo.
Mangá.
Ah, o mangá. Ah, mas Major é tipo Berserk e One Piece, não. Tá ligado? O dia que acabar, a gente vai estar velhinho, caduco.
Tem que ser de anime.
Não, pode ser qualquer coisa, tipo, é fanboy no geral.
Então tem uma coisa que eu defendo, que eu sei que tá uma merda. Tá um cocô, tá ridículo, mas pra mim é a melhor coisa do mundo, tá? Que é a nova temporada de Arrow. Eu sei que tá uma merda.
O Bat-Arrow?
Eu sei que o nego tá se escorroendo, porque tá uma bosta, mas eu tô...
Eu nem tava assistindo, velho, pra tu ver. Eu acho que eu assisti um episódio só.
É uma parada que todo mundo... Que é uma bosta, que tá temporada uma merda, mas pra mim tá
ótimo. Ô, João, mas pra tu ver como é que às vezes eu falo as coisas na cagada, mas dá certo. O que que eu te falei antes de eu começar a assistir Arrow? O Arrow é o Batman versão comédia. Não deu outra, velho. A série é o bicho é o Batman é vestido de verde com arco e flecha.
Pior que é mesmo, cara. Mas eu defendo com ele dentro daquela merda.
Não, assim, eu não assisti a nova temporada, não, mas as outras até que é boa, não sei. Era divertido assistir.
O único feriado que eu cheguei a assistir foi Glee.
Nossa.
Porra, mas aí tu também, viu?
Pô, Thiago, aí tu enfraquece a amizade.
Porra, cara, mas tu perdeu todo tempo assim.
Aí, como diria o João, você acabou de bater contingência com o rabo.
É uma coisa incrível. Nossa. Agora eu vou ter jeito, eu não vou ser fanboy. Eu não consigo gostar dos personagens do feriado. Eu acho que todos têm uma característica.
Cara, mas que
massa. Ah, mas ó, vou começar a citar seriados que você nunca assistiu, então. Você nunca assistiu. How I Met Your Mother, você nunca assistiu, porque todos, cada personagem tem o seu destaque. Você nunca assistiu Lost. Você nunca assistiu.
Lost eu comecei a assistir, eu não vi graça. Eu não consigo ver graça.
Eu vou dizer uma coisa que todo mundo, quando eu digo, todo mundo quase me bate, principalmente em evento. Mas eu acho que Game of Thrones é a maior merda que já
lançaram. Cara, pois é, Game of Thrones. Game of Thrones, pra mim, ele sofre o mesmo mal do Harry Potter. A história é boa, só que o autor não sabe escrever. Aí acaba estragando a história.
Caralho, mas agora tá no jogo uma briga foda. Tu acabou de falar que o George Martin não sabe escrever, nem como é que
vai te comer. Ah, nem vai vir na minha casa, tacar fogo em mim.
Eu acho bom até apagar isso, porque senão eles vão falar, eu nunca mais vou assistir essa bola. Nunca mais vou assistir essa bola.
Vou te falar uma coisa, se tiver 15 ou 20 nesse negócio é muito.
A última vez que você ficou?
Não, ó, pra você ver como é que é. No último episódio teve 60 visualizações. No primeiro teve 90. Vamos. Nesse como é muito. Nesse como é muita polêmica, vai ter uns 1000, tá ligado? 900 é só pra processar nós.
É só pra xingar esse maluco. Claro que o Harry Potter é uma merda que. Comemos. Harry Potter é uma das piores.
A história, que nem eu falei, a história do Harry Potter é boa. Não, só que se você for ler o livro, a menina que escreve, cara, ela escreve muito mal, velho. É muito ruim de escrita.
Pra mim, comparado a essas modas tipo. Precisa de Jackson e tal, tá bem melhor. É bem melhor, mas. É.
Eu não consigo gostar de literatura esportiva.
Deixa eu pensar. Eu consigo, mas depende da literatura. Um exemplo mesmo de literatura de consumo que é divertida pra caramba, o Guia dos Mochileiros da Galáxia.
Ah, eu acho que é do Mochileiro da Galáxia fácil. Eu acho que a gente
tem. E é top, apesar de eu nunca ter lido.
Oxe, eu te empresto, doido, mãe, comédia.
Ah, você é mó Zé Ruela, você fala que vai me emprestar e
é nunca vem. É porque eu nunca vou aí. Olha que eu vou.
Oxe, tu quer a porra do livro, ele que tem que te entregar.
É óbvio, doido, mas olha, velho. Novas ideias, mano.
Tá igual quando eu empresto os controles do videogame aqui em casa. Eu tenho que buscar pelo menos.
Eu tenho que buscar.
Tenho que buscar.
Eu sei como é que é. O massa do Guia dos Mochileiros da Galáxia é que você não consegue citar um momento divertido. Todos os momentos são engraçados. Que nem quando ele se ensina a você a voar, tá ligado? O segredo pra voar é você pular e errar o chão. E o final do livro, quando aparece Deus, tá ligado? Deus chega e fala bem assim, tipo assim, ou foi mal e tudo que eu errei, falou e vai embora, tá?
Pelo cinco,
mas
eu vi só o primeiro.
Não, eu também disse cinco, mas é uma literatura muito, muito simples.
E é divertido.
Você parar pra pensar, o filme no livro não tem nada demais. Mas é muito legal.
É, eu acho engraçado, é as viagens que dá, tipo assim.
É mais ou menos como o meu primeiro capítulo, cara.
É, fica melhor, cara.
Porque o carro que teve a oportunidade de ler meu primeiro capítulo.
Meu primeiro capítulo.
O negócio é 50 tons de cinza.
É, o negócio é 50 tons de cinza.
Não, e eu vou contar agora pra vocês uma história engraçada. Se vocês falarem disso, adivinha quem me chamou pra ver 50 tons de cinza.
Faça a mínima ideia. Quem que eu vou cortar? Fala aí.
Não precisa cortar. Não precisa cortar. Adivinha.
Não sei.
Minha mãe, cara.
Ah, minha equipe de cinza.
Basta.
Que dó,
doido. Aí eu virei, tá?
Agora mesmo é essa que você teve, não, velho?
Não. Então, a hora que ela me chamou, eu falei assim: tá louca? Eu doente, não gosto disso, não. É. Eu falei assim: é pra mim.
Tu viu que foi preso.
Tem amor da sua
foi
vida.
Foi preso 6 mulheres, né, velho, por causa desse filme. Tocando a siririca no meio da sessão do cinema.
Caralho,
velho. Eu não vejo as coisas como. O mundo é injusto comigo.
Todo mundo é injusto comigo. Hein, João? Tu falou que ia assistir 50 tons de cinza no cinema, tu foi?
Não, cara, não fui, não. Mas. Eu.
Tua mãe te chamou?
Não. Pior que agora que eu entrei, meu bicho, não sei só.
Não.
Putz.
Não, velho.
Mas não. É porque ela não conhecia esse livro.
Ela não, ah, ela não sabia que. Oh.
Quando eu falei pra ela sobre que ela quase mandou um processo.
Não sabia da pedra.
Quase mandou o Gio pro cinema, tá vendo?
Não, eu achei engraçado ela falando. Essas gurias andam pegando por igualdade pra ser estrupada e ficar batendo pau. Caralho! Cara, livre de escuta.
E eu pensando que o momento off-top que ia durar uns 10 minutos, durou foi uma hora quase.
Se resolvo usar uma bandana, ela não engana nem acha gay. Ela apoia e acha até bacana, no fim de semana eu ser cosplay. Ela joga no meu time, passa a noite ao meu lado.
Eu acho que vai ter que refazer de todo o tempo.
Esse cara é pior que mulher, mano. Tô focando aí. Caralho, ainda não acabou essa porra, não, viado.
Bem que a guria era diferente. Quando vi que ela já sabia que manga se lia de trás pra frente.
Anatel, é treta.
E o melhor de tudo, minha gata é Nisei. E é otaku.
Falou, galera. Daqui 3 anos a gente se vê. Ou 3
anos. Essas coisas da cadeia.
Eu não sei.
Essas coisas da cadeia de 6 a 12 anos de reclusão.
Daqui a 12 anos a gente se vê. É, tipo, ou a gente se fala porque se vê não tem
como. Vamos gravar podcast da cadeia.
Acabou? Graças a Deus.